A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Boa noite, Papoluxo! Sim, está no ar o Papo de Segundo, programa da família brasileira! É. E por falar em família, temos a minha irmã, a musa, protagonista, uma das mulheres mais bonitas do mundo, Sheryl Menezes!
Boa noite! Estou um pouquinho ansiosa.
Tá ansiosa?
Tô ansiosa.
Nervosa?
É,
a gente vai te proteger com unhas e dentes, não que você precise disso.
Tá bom, obrigada.
E temos também ele, meu mano do coração, o muso do PPA, Marcelo Adnet, bem-vindo.
Obrigado, obrigado demais. Os bastidores, gente, estavam impagáveis. Eu recomendo a todos pegar o pay-per-view do programa.
Os bastidores até 5 segundos atrás,
até 5 segundos de entrar no ar é uma coisa horrorosa. As pessoas se transformam, viram
mais fofuras. E tem também meus tios, Francisco Bosco e Conde Zila.
Muito Dizila, bem. Dizila,
Dizila. Conde Ozila. E a gente começa falando desse caso comentadíssimo, que é o da Larissa Manoela, que está acusando os pais de abuso financeiro. Que e nessa novela Gastos de Família, parece que ainda vai se estender um tempo. Por aqui a gente pega esse gancho para debater o que é proteger o filho, o que é super proteger o filho e o que é abuso. Como é que a gente lida com esse rompimento do cordão umbilical quando os filhos ficam independentes e tomam seus próprios rumos? Cria com a gente na hashtag Papo de Segunda no GNT. Sheryl Menezes.
Por que logo eu? Por que, que tinha que começar comigo?
Um negócio chamado hierarquia. E a gente vai de primeiro com você. Você quebrou tudo, arrebentou nessa novela.
Obrigada.
É protagonista, gata, boa atriz, fez tudo. E Sol, na novela, era uma mulher que lutava pela família.
Sim.
Você, Sheryl, teve o apoio da sua família nas suas escolhas?
Sempre.
Na sua querer virar atriz, quando estava querendo se mudar para Rio?
Acho que eu só consigo ser, né, essa atriz e tão focada no meu trabalho, ser Sheryl Menezes, né, nome artístico, digamos assim, por causa, primeiro, da minha família, de onde vim, uhum, e agora também por causa da minha família, de onde estou, né, que é a minha família, meu marido, meu filho.
Claro.
Então, acho que família é, sim, muito, muito importante na consolidação do meu trabalho mesmo.
Do seu...
Mas... Falei certo? Consolidação.
Consolidação, completamente certo.
Olha, vou começar a usar, vou tatuar essa palavra.
Seus pais são easy ou são, tipo, super protetores ou são...
A minha mãe, ela sempre foi muito focada, desde que eu resolvi que queria ser atriz e vir para o Rio de Janeiro. É, a gente tem uma criação bem, bem controlada, né? Todos nós somos 4 filhos, uma criação bem controlada, bem disciplinada, mas também que a gente podia fazer o que a gente queria, do jeito que a gente queria, desde que da maneira correta. Claro. Então, minha mãe me ensinou muito. Minha mãe me ensinou a lidar com o meu dinheiro, a cuidar do meu dinheiro.
Que é um,
né,
ensinamento preciosíssimo.
Muito, desde sempre. Isso, eu gosto de falar muito isso, porque é importante que as pessoas não sabem cuidar do seu próprio dinheiro.
Não, no colégio não ensina.
Não ensinam. E a minha mãe dizia isso. Não. Me ensinava a assinar cheque, me ensinava a contar troco. E sempre, tudo que eu ganhei, sempre era 20% para ajudar em casa, 30% para eu gastar comigo, 50% poupança.
Maravilhoso.
Sempre. E até hoje eu faço isso.
Ah, e hoje em dia é você mesmo que bota essa regra.
Não, eu continuei com essa regra, porque
claro,
eu saí de casa com 18 anos.
Eu vou botar essa regra, Francisco vai botar essa regra.
Boa, mas é verdade, porque assim, a gente não precisa, a gente tem que cuidar da casa, né? O seu 20% ajudava na casa que eu morava,
claro,
na casa dela. Estava morando na casa dela.
Sua?
Era nossa, mas eu tinha que ajudar. E quando eu vou sair, eu só fiz uma troca, 30% para casa, 20% para mim, né? Porque ficou mais caro a vida, né?
Para você ter a mesma regra que eu, você tem que ter 3 filhos. Quero ver tu economizar
uma cara. Agressividade,
não, é difícil. Mas aí economiza 50% depois que paga as contas, né? Recebe, paga tudo. O que sobra, você pega 50 e guarda e aí redistribui.
Dicas financeiras com o Sheryl Menezes.
Agora eu senti firmeza mesmo. Nosso Eduardo Moreira.
É, exatamente. Nosso Armínio Fraga. Como é que eu sou? Desculpa. Marcelo.
Marcelo.
Marcelo. Marcelo, me diz uma coisa. Você
menino
é um pai.
Você
é um menino. Você é um pai de primeira viagem.
Sou.
Tá aí. É feliz na vida.
Tô,
como é que
feliz.
Você faz para equilibrar o que, que é proteger um pouco ou super proteger? Você não tem esse medo de, às vezes, ser muito superprotetor ou, às vezes, relapso, porque trabalha muito?
As perguntas que ele faz são difíceis, né, Sharon? É vontade de fazer um mestrado na UFRJ
Quanto
e voltar.
Tem? Quanto tempo Hã? Tem?
Para matar essa saudade?
Não.
É, a minha filha tem 2 anos e 8 meses.
Ah, já dá para super proteger com 2 anos. Dá,
mas, cara, eu acho que tem uma coisa que ficou muito clara, assim. A minha filha nasceu na pandemia. A gente falou, não vamos ter babá. Vamos cuidar, gente.
É mesmo, é?
Aí, depois de alguns meses, a gente notou que a gente estava morrendo, né? Falou assim, tipo, parece que a gente está morrendo. E estava morrendo, né? Aí, babá, e veio a babá, mudou as coisas. Aí, pô, depois de um tempo, a gente... Então, eu percebi o seguinte, o limite... É a sobrevivência, né? A natureza é muito esperta. Você dá até onde você pode dar, consegue dar. E o teu filho também se protege. Eu tenho vontade de amassar minha filha, transformar ela num purê, beijar ela, amassar a bochecha, cheirar o cangote. Às vezes ela acha engraçado, deixa, às vezes ela fala, ah, sai. E o limite é dela. Então, eu também perdi a ilusão de que eu iria mostrar o mundo a ela. Veja, minha filha. Veja só como é o mundo. Olha, olha aquilo ali. Não,
onde
ela
o
que
sol
vai...
toca será seu, minha filha.
É, ela que vai me mostrando.
Ela mostra.
Não sou eu que mostro a ela. Então eu só acompanho, vou atrás.
Não, mas eu entendo. Você é um.
Então o equilíbrio é bem natural, assim. É...
Mas vai ter um momento, provavelmente, que ela vai falar assim: eu quero isso. E você vai falar: isso não dá, porque isso não. Mas eu já fiz isso e não deu certo. Eu quero isso. Ela vai falar: mas eu quero isso. Como é que lida nessa hora?
Se ela não morrer, tudo bem.
É, sempre precisa não morrer.
Sempre assim. É. Lá em casa eu deixo. Quando ele começa a tocar o terror, eu falo, olha só, eu estou ocupada e eu não tenho tempo para te levar no hospital. Então, se você se machucar, você vai ficar machucado.
Gostei. Eu estou gostando desses critérios.
Mas é verdade,
botaram o sarrafo lá.
Não tem muito o que fazer,
não
entendeu?
Não pode morrer e ir para o hospital.
Não pode morrer.
Mas assim, você estava falando, por exemplo, eu nunca tive babá.
Olha.
Meu filho vai fazer 6 anos.
Como é que você soube?
É, mas aí é uma opção. Foi um pouco difícil? Foi difícil, mas foi uma opção minha não ter. E até hoje eu não tenho. Tenho escola, né? Ele já estuda, então... Mas sou eu e o pai que cuidamos. A gente carrega para cima e para baixo.
Uau.
E o que, que a gente teve que fazer? É fazer com que ele fosse o mais independente possível.
Mas a minha filha é um azougue. Eu... Ela quica nas paredes.
Não, mas aí é independência. Tipo, sempre.
É, não, mas a gente ainda está falando da superproteção de não quebrar um braço. Tem um momento que a gente vai ter.
Não, mas é óbvio que superproteger no sentido de falar, não, ali você não vai, porque eu já sei que ali é ruim, não. Isso é muito ruim, claro. Ela tem que. Porra, o mundo, a gente conhece mais ou menos, a gente sabe que o mundo é bem bagunçado. Então, se a gente ensinar para a nossa cria que o mundo é todo arrumadinho, que as coisas são muito arrumadas, ou que fique dentro desse quadrado, dessa ordem, isso não é exatamente criar para o mundo que a gente vive, né? Então...
Diretora, corta esse VTzinho, eu vou guardar no bolso, e quando a filha dele fizer 16 anos e começar a dar opinião, eu vou dar para ela. Bom, Zila, você que é produtor de vários artistas, empresário de vários artistas, você imagina que tenha muito esse caso de artistas que vêm com pai e mãe a reboque ali, querendo ser também empresário e tal. Você estimula isso ou você breca isso?
Acho que é exatamente do jeito que você comentou agora, assim, vem a reboque, né? E o curioso é que, muitas vezes, o sonho nem é do talento, às vezes o sonho é dos pais também.
Às vezes até mais, né, dos pais.
Às vezes até mais dos pais. E aí tem aquele lance de, poxa, você deixaria algum cirurgião que não é médico operar você? Acho que é um pouco por aí, né? Como é que você vai fazer a gestão da carreira de um talento se você não é um profissional capacitado para aquilo? Não que tenha cursos, não que...
Não, mas tem estrada, tem experiência.
Tem estrada. E, inclusive, o empresário, eu gosto de comentar que ele tem bastante oportunidade de experimentar e errar. E as que ele acerta, ele vai direcionando ali a vida daquele talento, né? Mas tem uma coisa que é muito perigosa, que é muito importante, mas acaba ficando perigosa em algum momento, que é o amor. O quanto que você vai lutar e zelar por aquele seu ente querido, seu filho, mas o limiar ali é quando você começa a enxergar aquilo como produto, apenas como produto. Porque, como o próprio Marcelo falou, às vezes o talento, o filho, tem as suas próprias vontades. Às vezes acaba... entrando em desacordo com o pai, desacordo com o empresário. Mas acho que o pai empresário que consegue mais se sobressair é quando tem uma cogestão ali, traz um parceiro como sócio para fazer ali, tomar as decisões mais difíceis, né? Baseado
um fica na razão, outro fica na emoção, fica ali...
Porque no final das contas, essa relação, um dia ela vai ser interrompida. Ela um dia vai acabar. E como é que acaba com essa relação quando tem um pai envolvido, né? Mas é muito curioso o momento em que esse talento estoura, o momento em que esse talento começa a ser o provedor ali daquele lar. Porque, vou dar o exemplo aqui de atletas de futebol. Naturalmente, eles vão ser o provedor da família, dar uma vida ali, transformar a vida daquela família. Agora, quando é muito jovem e o talento é orientado pelos pais muito do começo, o perigo é quando o pai não convida esse talento para ser sócio. Continua tratando como produto. Aí, cara, aí a vaca vai pro brejo. Porque, naturalmente, as pessoas têm vontade e não são um produto. E aí vai romper. Fatalmente
vai romper.
E também
tem uma pressão, né? De você, né, aos, sei lá, quantos anos, 15 anos, ser o provedor da sua família. Se você parar, a bicicleta da família cai.
E tem um momento também que os recursos ali do pai empresário começam a ficar limitados, né?
Claro.
Até esses dias eu estava assistindo uma entrevista de novo do Lewis Hamilton. E aí ele estava falando da relação
Lewis
dele
Hamilton,
com o pai.
Corredor de Fórmula 1. Só
piloto de Fórmula 1, 7 vezes campeão mundial. Então, como que ele ia ser 7 vezes campeão mundial se o pai não tinha um acordo com a Mercedes, né? Então, no momento que ele comunica, pai, agora eu tenho um novo empresário. Como assim? E aí, o trecho que mais me chamou a atenção é: poxa, eu me divorciei da sua mãe, você era criança, e aí a gente pegou o nosso 13º, as férias, não sei o quê, investimos no motor do seu kart. A gente não viajou, a gente não comprou roupa para arrumar o motor do seu kart. Agora você não vai trabalhar mais comigo? É, não vou mais trabalhar com o senhor, agora arrumei um manager. E aí, anos depois, eles voltam a se relacionar, ter uma... reconstruir aquele afeto, né?
Claro. E mas, aí, por outro lado, de outra maneira...
Quem tiver a oportunidade de assistir essa entrevista, é muito sobre esse tema, assim, que é mega comum.
Boa. Eu tô ficando com problema com trabalhar com pai e mãe. Me parece que não é tão saudável assim, né?
Não. Quando se misturam as coisas, eu
acho que não é regra. Eu acho que às vezes é saudável, às vezes não é.
Isentão, né?
Isentão. Eu acho que tanto pode ser bom quanto pode ser ruim.
Nossa, que legal.
Francisco, me diz uma coisa. Quando é que a gente tem que romper esse mandamento honrarás pai e mãe e... Sim. Matar o pai, todas essas imagens aí.
Aquela situação difícil, quer falar com o Marcelo no programa. A última vez que a Adnei... A Adnei já esteve aqui umas 3 vezes,
eu acho. Sempre muito difícil.
A última eu estava aqui, a Adnei aqui. Eu falando, virando para você, eu com a sensação de que a Adnei estava me zoando o tempo inteiro. Pelo menos agora ele está mais controlável aqui na minha frente.
Tudo super tranquilo.
Você ficava com medo dele te imitar, foi isso?
Isso. Primeiro, esse negócio que o Conde falou, eu fiquei pensando assim, como é difícil todos nós, a gente não ser mesquinho, né? Assim, essa coisa do, eu me sacrifiquei para te dar o kart e tal, não sei o quê. Isso é uma coisa que tem que tomar um cuidado enorme para não repetir em qualquer relação.
Assim. Eu trocava a sua fralda.
É,
não faz mais que obrigação. Mas não, né?
Sim, sim.
Mas não eu estava quieto no meu canto e você me fez.
Mas não só com o filho. Situações do tipo assim, eu fiz um post no seu aniversário e você não fez. Umas coisas assim.
Você não repostou.
Eu estou falando hipoteticamente.
Você lembra quando eu te indiquei na GNT?
Não é que alguém... Isso.
Lembra quando eu fui lá no GNT e fiz a cabeça de todo mundo? Olha esse cara, isso. Olha esse cara.
Não é que alguém... Para de falar de mim. Não tinha nada a ver comigo.
Eu acho que se a situação... Eu não sei nada do caso da Larissa Manoela.
Não sei. Até bom, a gente não está falando do caso da Larissa Manoela. A gente está falando sobre a questão mais ampla.
Mas eu acho que se uma situação chega a ponto de um filho ou uma filha pensarem em romper com os pais, é porque os pais muito provavelmente falharam. Por quê? Você citou esse mandamento bíblico, honrarás pai e mãe, né?
Honrarás pai e mãe.
Então, eu entendo esse mandamento no contexto em que ele surge, que é um contexto de mundo tradicional. O que é mundo tradicional? O mundo tradicional é aquele em que o filho, ele é sempre uma continuação do pai. Do pai, não da mãe. O mundo tradicional é um mundo patriarcal mesmo. Não é mundo patriarcal pós anos 60, como a gente chama hoje, não. Mundo patriarcal mesmo. Você não escolhe o que você vai ser. Você nasce numa classe social... Você vai viver naquela classe social para sempre, você tem que ter uma determinada sexualidade, uma forma de educar seus filhos, etc. e tal. Então, se honrarás pai e mãe for compreendido dessa maneira, isso vai contra um princípio fundamental das nossas vidas, que é o princípio da época em que a gente vive. Nós somos filhos dos nossos pais, mas nós somos filhos da modernidade. modernidade é uma época da afirmação plena do indivíduo. Para nós, uma frase como essa, honrarás pai e mãe, ela é muito estranha, porque o maior imperativo para nós, como modernos que nós somos, é a afirmação do nosso desejo, é a afirmação da nossa liberdade, né? É, contra os pais, se for preciso. Agora, os pais que chegam a uma situação em que os filhos tenham que se sentir indo contra os pais na afirmação do seu desejo, falharam. Falharam porque estão considerando que ser pai é obrigar o filho a ser uma espécie de cópia sua ou a corresponder com aquilo que foi dado a eles. Velho tema da gratidão ou da ingratidão, né? Quantas vezes a gente já viu, né? Ingrato.
Então, uma coisa
frase
que até...
rodriguiana, né?
Não, até aquela historinha que eu contei da minha mãe. Minha mãe falou, minha mãe já me criou de uma maneira alternativa.
Essas são as melhores histórias.
Vivendo, né, a vida dela, trabalhando e muitas vezes faltando ali nessa maternidade que a gente entende como a tradicional. E um dia ela falou assim, uma coisa que você nunca vai poder dizer é que eu me sacrifiquei por você. E por mais que...
Não, não, é maravilhoso.
Não, é mas por é mais que pareça... É engraçado.
É
mas é interessante.
É libertador.
Porque eu não estou amarrado.
Tá com dívida. Mas você não tá com nada, você não trabalha com a culpa.
Eu sou sua mãe, eu te criei, não sei o quê, do meu jeito, vivendo a minha vida, tendo meus desejos, trabalhando, porque eu estava te sustentando e a vida segue assim.
Agora você vê como a Rede Globo é, né? Através dele ali, com o ponto dele, dizendo coisas do tipo, eu sou filho da modernidade, que é isso? Eu sou homem e mulher, somos filhos de um casal e honrar pai e mãe.
Você não viu o Leandro Carnal ali no estúdio, é ele que está aqui.
Ah, entendi. E honrar pai e mãe está dentro de uma coisa, obviamente, muito mais intuitiva, que é o... Atenção, carinho, cultivar aquilo, né?
Sim, porque... O que é bonito, o que é legal.
O que é legal,
claro,
eu acho, porque você, sentido, pai e mãe, também você pode... Não vou ter.
Me acontece muito.
Respeito, deixa esses velhos pra lá. Respeito, sim, sim.
Né? Os velhos são chatos, vou deixar eles pra lá.
E os números são gigantes de gente abandonada, idosos abandonados em casa de repouso. Quando
mas até esse respeito, Marcelo, desculpa, Sharon, eu acho que é muito mais provável que ele surja dos filhos...
Te botei na sinuca, né?
Não,
sinuquinha.
Assim. Sinuca você pode botar, de bico vai ser difícil. Né? É muito mais provável que os filhos tenham isso pelos pais se eles reconhecerem nos pais essas figuras que deixaram o desejo deles se afirmar. Se você se sente sufocado pelos seus pais, dificilmente você vai honrar seu pai, né? Você vai ver como um opressor.
Era exatamente, eu ia completar mais ou menos aí, porque... Temos tempo?
Não, temos super.
Porque eu ia falar justamente isso sobre... você falou, provavelmente os pais erraram, né? Para o filho querer se...
Romper. Né?
Existe uma coisa também que é onde eu estou agora, né? Escolher escola para criança, por exemplo. Por que eu estou falando disso? É muito difícil, porque você não escolhe só a escola, você tem que escolher o tipo de pais...
O tipo de gente que ele vai conviver.
Não é nem são as crianças, porque as crianças são reflexos dos pais. Então, que tipo de pais que meu filho vai conviver quando ele quiser ir na casa do amiguinho? Eu quero que meu filho frequente aquela casa. Então, assim, também a gente é esponja de todo mundo que a gente convive. Então, às vezes, sempre tem umas outras coisas que nos fazem acreditar que aquilo, por mais que os pais estivessem fazendo o correto para eles, a gente acreditar que aquilo não é o certo. Então,
você está preparado?
Agora, adorei esse critério,
rola aquela festinha.
Escolher a escola dos filhos pelos pais.
É óbvio.
Festinha infantil na casa do miliciano, já foi?
É, o pai do meu amiguinho é caque. Deixa eu te falar uma coisa. Mas você está acostumada, você está preparada para o momento de rompimento, mesmo que mínimo, momento em que seu filho vai falar... Só um segundo,
baixa
que eu
estou
vivendo aqui a vida.
Eu não estou. E toda vez que eu falo para minha mãe, mãe, agora eu não posso falar...
Você lembra.
Eu paro, eu falo, porque eu preciso falar. E eu paro e falo, nossa, quando meu filho falar isso para mim, eu não sei se eu vou dar conta.
Mas não é rompimento.
Mas, não é rompimento, é só o espaço.
Mas tem um momento do espaço.
Não é um momento.
Não, mas é o rompimento, que eu estou falando de rompimento, é o rompimento da
agora
daquela
eu tenho a minha
estrutura
vida.
Completamente... simbiótica que você cria quando você mora na casa com seus pais.
Mas aí é que tá, você não precisa ser simbiótico morando na casa.
Não, mas eu tô dizendo, existe uma coisa muito próxima.
Alguém chama um apresentador que tenha filho?
Você tem filho, exato.
Quando você... Não, mas eu fui filho. Hoje em dia... Mas o que eu tô dizendo é, claro que quando você sai de casa, você começa a trabalhar, ter a sua vida, a relação muda.
Você tá tendo uma leitura muito cartesiana, João. Uma leitura muito rasa. A e B. Não é assim, querido. Você pode ter uma relação...
Como é que é, então, Adilê?
Você pode ter uma relação simbiótica. Eu fui filho e pai. Você pode ter.
Ele pode falar, porque ele é filho e pai. Ele pode.
Você pode ter uma relação, essa relação assim, simbiótica, inclusive morando separado, aqueles filhos... Eu moro no mesmo prédio de mamãe. Eu conheço, eu não vou falar aqui, vou falar no intervalo quem é, você conhece. Que é maravilhoso, que mora embaixo da mãe e tal. Que a mamãe tá lá e ele já tá burro velho. Mamãe mora ali em cima e tal. Vai na casa, tem 7 vagas, mamãe não usa. É incrível. Você pode ter essa relação simbiótica até separado, depois de velho, e pode estar junto, morando junto e estabelecer uma relação que tem os limites ali.
Respeito, de novo, você tem que ter respeito ao espaço do outro. Então, eu respeito com 5 anos, eu respeito o espaço do meu filho. Eu não vou ficar para ele assim, mas essa casa é minha, mas você mora debaixo do meu teto. É o quarto dele. Ele fala, eu quero ficar no meu quarto. Eu falo, tá bom, o quarto é seu, só não fecha a porta.
Eu nasci
porque
nos
você
anos
é criança,
80.
Né? Você é criança, então acho que o mundo mudou. A gente tem que mudar junto.
Exatamente.
Mas enfim, tirando a pressão, porque aqui fica uma zoação de pressão pro filho, pro João ter filho. Tirando isso, eu falei que não é um momento, porque isso vai acontecendo aos poucos, assim, não vai ter um... Eu tinha essa fantasia, viu, João, assim, de...
Qual?
De os meus filhos virarem adolescentes... E um dia eu os estranhar, assim, olhar para a cara deles e ter algum tipo, aquela conexão muito forte que tem, ter se perdido.
Tá vendo muito filme.
E não é assim, Vai acontecendo uma série de coisas aos poucos, né? Tem um dia, de fato, que você... quando meus filhos eram pequenininhos, eu ia buscar na escola, parecia um cachorrinho abanando o rabo.
Pro papai.
Você ou eles?
Os dois.
Ambos.
Os dois. Aí tem um dia que, em vez de abanar o rabo, ela já olha de longe e fala, pera aí um pouquinho. Aí tu já... Uhum. Aí tem 200 desses, até chegar a 13 anos, né?
Mas você sabe, hoje, a minha filha, aos 2 anos e 8 meses, faz escolhas muito claras, e talvez por isso eu não esteja vivendo essa coisa de super proteção ou não, porque ela, às vezes, sai, papai, tchau, papai. Ela quer dormir mais com a mãe. Então, tchau, papai. E, às vezes, ela quer o papai. Papai, fica, papai, senta. Papai, papai, fica. Tchau, mamãe. Tchau,
eu já tô chegando então... nesse lugar aí. Meu filho, você vai fazer 6. Hoje ele chegou em casa, eu tava pronta pra sair. E ele cumprimentou a minha amiga que tava lá em casa. E ele não falou comigo.
Você tava se arrumando pra sair.
Não, eu achei que ele ia chegar e fazer assim, mamãe! Ele fez, tia! Aí daqui a pouco ele olhou, eu falei, você não vai falar comigo, não? Aí meu marido, fala com a sua mãe. Ele, oi, mamãe. E continuou fazendo as coisas dele, quer dizer,
aos pouquinhos.
Já é assim.
Fiquei chateada? Muito.
Vai ver um dia, você vai ver.
Vamos ver se eu vou ver um dia, gente. Eu tô tentando aí, mande sua carta pra Caixa Postal 32467. Falei, eu quero. E eu vou ser, talvez, o pai do seu filho. Você, rapaz, você, moça, pode vir aí.
Tá mandando aqui.
E na volta, tem um programa novo de Adnet. Sabe com quem? Com Sabrina Sato.
Maravilhoso.
Sobre Nós Dois, conta na hashtag Papo de Segunda no GNT o que forma uma dupla infalível e quem é a sua dupla perfeita. De volta com Sharon Menezes e Marcelo Adnet, que está de programete novo, sim, Sobre Nós Dois, junto com a musa Sabrina Sato. Adnet, é um programa sobre duplas, é isso?
É isso, um programa sobre duplas. Não necessariamente uma dupla amorosa, pode ser uma dupla de amigos, grandes parceiros.
Eu fui lá com o Fábio.
Você esteve lá, né?
Com o Fábio.
Com o Fábio. Poxa, fica a pergunta, que dupla é essa? É de quê?
Romance.
Romance. E o nosso objetivo, como você percebeu lá, é todo mundo à vontade, assim, falando um monte de besteiras. E eu acho a besteira uma coisa muito importante, assim, eu acho ócio produtivo e acho besteira construtivo. Então, o programa... Tá dando uma cara maravilhosa. O programa é um programa que leva as pessoas a se abrirem e se exporem e rirem muito juntas. Mas eu tenho que fazer um elogio a Sabrina Sato.
É isso que eu ia te perguntar. que rolou para essa dupla dar certo? Que foi o motor para essa dupla ser campeã?
Mapa astral. Mentira. Vocês conhecem a Sabrina? Vocês conhecem a Sabrina?
Conhece a Sabrina?
Sabe, todo mundo conhece a Sabrina. A Sabrina é um vulcão, né? Ela tem uma força, ela tem uma luminosidade, um otimismo verdadeiro.
Essa parte o João conhece um pouco melhor.
O quê?
Vai, sei.
Não, a Sabrina realmente...
construído, com comentários, sabe?
Mas a Sabrina... E você já falou muito isso pra mim, assim. A Sabrina realmente é um acontecimento.
Ela é
uma gentileza, é uma educação.
Ela é um brilho, né?
Trata bem todo mundo e é talentosa. Mas siga,
é uma coisa zero planejada. É um negócio que é totalmente dela. Ela tá ali realmente de sorriso aberto e tal. Eu sou uma pessoa super fundada na crítica, no... sabe, no desconfiar, no que é isso, ai, peraí, será, não, ai...
Vocês não se conheciam?
Fechar. A gente se conhecia,
sim. Só de alguns olais?
É, de alguns olais, a gente se conhecia pouco, mas se dava bem já. E aí ela tem esse negócio que eu absolutamente não tenho, chamado carisma, assim, uma certa... um carisma, assim... uma qualidade de carisma muito que tem beleza envolvido, mas tem também o jeito, né, tem também a... tudo que envolve
a verdade, né?
A verdade. E é, cara, é impressionante, assim. Eu me sinto do lado dela muito bem, muito forte, porque eu sei que ela vai num lugar que eu não consigo atingir, entendeu? E ela também fala isso pra mim, fala, ah, você pensa em coisas que eu, cara, jamais pensaria e tal. Eu acho que isso faz a gente uma dupla muito boa, mas também existe um troço nela, mais uma qualidade, que é, no meio de um meio tão vaidoso, e ela é vaidosa no sentido físico...
Vaidosa no lugar certo, né?
É isso. Ela não tem uma vaidade profissional ou até uma insegurança, um grilo, que muitas vezes um ator, um companheiro de cena te deixa um pouco... te deixa pouco à vontade.
É, tentar derrubar o cara
às vezes
pessoa.
Nem é de propósito. A gente tem uma cena íntima pra fazer e o parceiro tá assim. E você fala, ih, caramba, porra... Tava aqui relaxado para fazer a cena, meu parceiro tá trêmulo, né, gelado. Aí você fica um pouco incomodado por aquilo. E a Sabrina está cagando para questões de ego, assim, sabe?
Vocês já eram amigos?
Ele acabou de perguntar, menino. Presta atenção na aula.
Perguntou
a gente
mesmo?
Se conhecia só.
A gente se conhecia.
A gente se conhecia, mas não era amigo. A gente não tinha contato.
Agora, só uma coisa interessante, é porque às vezes eu já peguei a sua fala e estou indo em outro lugar. Aí realmente eu saio do que você está falando. Mas é porque
editor.
Eu já estava em outro lugar na
claro,
sua fala.
Claro, claro. É porque minha fala leva as pessoas
ao lugar. Porque eu ia te perguntar, porque você fez uma leitura muito bonita dela, realmente uma leitura que a gente reconhece ela bem.
É, cara, é impressionante.
Aí eu ia te perguntar se
alguém que
se...
conhece pouco, né?
Ah, sim, não, mas isso é muito claro, né, João? Isso dá pra notar na Sabrina rápido.
Não, todo mundo que conhece a Sabrina chega pra mim e fala, meu Deus do céu, conheci a Sabrina. Ela é uma coisa de louco, de verdade.
A vontade de ser amigo, né? É. Tem vontade de
ela
estar
é uma
perto
pessoa muito
dela.
Especial.
E tem outra coisa genial. Cabe mais um elogio?
Cabe, com certeza. Só tava pra abrir o bloco, mas
queria
você
fazer só um
fica à vontade. Só um negócio, um banco que eu confio.
É um banco aqui.
É um banco que eu
de
confio.
Cripto, um negócio de cripto que dá 10% ao dia. Pode.
Rafael Portugal já testou e falou que é ótimo.
Sacanagem. último elogio, Sabrina, é o seguinte. Lá. Porra, até esqueci o elogio. Era, putz, mas é um negócio tão maneiro.
E a gente vai debater o que torna umas duas pessoas uma dupla perfeita, se é química, se é insistência, se é esquecer um elogio. E na amizade, e no amor, e no trabalho. O que, que forma um par perfeito? Dupla com a gente na hashtag Papo de Segundo no GNT. Enquanto a Adnê lembra do elogio, a gente vai ver umas imagens da Sabrina Sato, Marcelo Adnê e grande elenco. Entre nós dois.
Opa. Corta.
Ai, tá começando. O que que tá começando, Adnê?
Sobre Nós Dois, o nosso novo programa.
É, tô feliz, sabia?
Eu também tô muito feliz.
Será que você vai aguentar a temporada inteira?
Claro que sim. Com certeza, já tive coisas... E vamos logo apresentando esses casais que estão aqui conosco. Afinal de contas, é sobre nós dois, mas é sobre todo mundo também, né?
Todo mundo que tá aqui também, né, gente?
Pegar o avião, dá tesão de vocês, não dá, não?
E dá.
Avião. Todo mundo que não quer tirar um avião agora vai saber que ela tá com tesão.
Por quê?
Por que esse sincericídio?
Quando que foi a última vez que vocês transaram no avião? Quando que foi?
A gente não... Ih, Daniela!
primo que se pega ou só primo? Porque a Ilana rodou nos primos dela. Não, para de...
Ilana... Porque tem primos de vários graus, entendeu? Ai. Eu beijei lá o sétimo, o sexto, lá embaixo.
Mentira que tu foi até o segundo.
Não, claro que não.
Sobre Nós Dois, não entre nós dois, sobre Nós Dois, toda terça e quinta, às 22h30, aqui no GNT.
Agora conta.
E também no Globoplay.
Conta o que você estava falando do programa aí no bastidor.
Eu falei que eu participei, aqui. Que eu adorei estar lá, foi divertidíssimo. Fui com o Fábio, a gente se divertiu, a gente contou histórias.
Fábio não se cansou.
O Fábio não me olhou uma hora e falou, meu Deus, a gente está 3h30 aqui, me tira daqui. E a diretora, a Joana, falou assim, Fábio, fala! Uma hora que já tava...
Sei,
mas eu me diverti super, a gente falou coisas que... Porque a gente falava muita coisa, graças ao seguinte, a gente falava muita coisa que nunca pode entrar no programa.
Ah, é. Por isso que demorou 3 anos.
Imitações de Celso Russomano, coisas louquíssimas que a gente...
É um programa do editor, né? O programa é do editor.
É, exatamente.
Na TV é um lugar maravilhoso, né? Passando um VT lindo, um VT caprichado.
Não, mas
é
um programa divertidíssimo, eles estão ótimos.
Para de ser falso, cara.
A Sabrina arrebenta, o Adnet arrebenta, tá inspiradíssimo, com energia.
Bebida.
O cenário, a direção, tá tudo realmente muito maneiro.
Falso. Reclamando aqui no bastidor. A qualidade da Sabrina que eu ia dizer é...
Ah, ele lembrou.
Lembrei da qualidade
vamos
da Sabrina.
Vamos lá, vamos voltar.
Que é...
Diga lá.
Apesar de ser uma pessoa vitoriosa, uma mulher vitoriosa, uma pessoa vitoriosa em vários sentidos da vida dela,
também
ela
todos.
Adora contar uma derrota. Ela conta as derrotas da vida dela com um sorriso tão grande no rosto. Ai, tô 3 meses sem transar. Então, tu fala, caraca, a Sabrina tá rindo, achando que tá com uma vida sexual
e
ruim.
Acabamos de expor a colega.
Não, mas isso ela se expõe.
Eu também achei curioso essa informação.
Mas isso ela
mas
fala
eu
isso.
Eu entendo completamente.
Isso eu acho uma qualidade. Quando a pessoa expõe, quando a pessoa brinca consigo mesmo,
é bom.
Eu acho maneiro.
E ela fala, e toda vez que alguém fala assim pra ela assim, nossa, como você é linda, ela vai, imagina, você é que é pra qualquer pessoa. Ô, Sharon.
Ai, ela falou isso pra mim. Ela tá mentindo?
Ela não, por acaso com você não, mas teve vezes que ela falou assim, você é muito linda pra uma pessoa que não era claramente muito linda. Eu falei, eu acho que a pessoa percebe. A gente teve essa discussão. Eu acho que a pessoa percebe. Linda tem outras características. Mas, enfim...
Vai, fala.
A pauta é sobre duplas perfeitas, sobre duplas. E eu quero saber, você... Agora é polêmica. Você, Sharon Menezes, anos de Rede Globo, muitas novelas, já teve que duplar com gente que você não gosta?
Ih...
Ok.
Corte. Olha, assim, que eu não gosto, que eu não...
Não. Que chata, gente.
Mas aí faz parte do trabalho, porque tem gente chata em todos os lugares, como tem gente legal em todos os lugares. Como a gente lida com as pessoas é o que diz mais sobre a gente, né?
Mas, então, total.
Mas você... Fedorzinho específico, aquela catinguinha localizada.
Não,
Não,
por exemplo, eu não gostava de café. Agora eu sou viciada em café. Eu não tomava café, vai cena de beijo, a pessoa termina o café e vai gravar. Pô, tá de sacanagem, né? Uma hora você tem que... Você começa
melhor
levando...
Melhor que cigarro, né?
Você tem pavor também.
Melhor que cigarro.
Aí você começa dando um chiclete, você começa dizendo...
Que é um...
Do
que,
nada,
que
assim.
É um
ai, eu não gosto de cigarro. No meio de um assunto qualquer. Mas nada grave.
Chicletinho de água sanitária.
Mas então, ao contrário do que eu te perguntei, o que que forma no seu trabalho uma dupla de sucesso?
Para mim, para ser dupla comigo, tem que ter senso de humor e entender ironia.
Isso é verdade.
Isso é uma das primeiras coisas, porque acho que o meu senso de humor é muito peculiar e não é para todo mundo mesmo. As pessoas não entendem muito bem. Quando eu tô brincando, eu falo as coisas, as pessoas falam assim...
Já trabalhou com
eu
português?
Eu falo, tô brincando! Pelo amor de Deus, ri!
Isso é a pior coisa que pode
trabalhou com
na
português
vida.
Já, português?
Que não tem senso, né? Muito
às
assim.
Vezes não
fica...
pegam muito a...
Vão não, sempre, é nem sempre.
Não é,
é tipo
tem uma
de
coisa
piada.
De entendimento literal.
Literal,
que é. Que é diferente só.
Mas acho que é isso. Ter senso de humor, pra mim, me ganha. E a gente consegue trabalhar muito bem.
O que, que você acha que é necessário pra uma dupla de fazer sucesso? Um Chitãozinho contra um Chororó.
Meu irmão, eu acho que mora aí uma química que o ser humano não é capaz de prever. A gente fala, a gente se adora porque a gente se complementa. A gente se adora porque a gente é muito igual. Ou a gente bate de frente porque é muito igual, ou bate de frente porque se complementa. Não dá pra explicar. Às vezes tem pessoas que se odeiam, que estão juntas e fazem um baita sucesso como dupla
acontece
profissional.
Demais.
No futebol, por exemplo, acontece toda hora. É, e imagino que na TV também. Na TV tem muito disso. Gente que às vezes não,
eu
não
acho
se
chato.
Curte muito.
Não, contracenar com gente que você não gosta é muito chato, Sharon.
Mas quando
de
a
Deus.
Gente consegue... Mas a gente tem que levar que é, é o personagem. Entrou no estúdio, você é um personagem. E tem que fazer.
Não,
e,
total.
E tem que dar certo.
É o que
então,
nos faz, a gente
dá pra fazer.
No palco também é um personagem, né?
Dá pra fazer.
Até duplas de cantores também no bastidores.
E não se falam, né?
Uhum. Muitas
tem
vezes.
Histórias.
Até irmãos.
Agora, e um...
Vamos falar mais sobre aquela que é fofoqueira.
E um casal, Conde? Como é que faz pra você saber, por exemplo, se você é um casalzão da porra?
Ah, qualquer relacionamento é construído com altos e baixos, né?
Uhum.
É, eu tive uma experiência um tempo atrás, que eu fui para um retiro espiritual, e aí eu consegui enxergar muito bem o protagonismo da minha esposa. Fica aqui ó, a rasgação de seda, um beijo, Alana, te amo.
Com quem você é casado há?
Eu sou casado há 5 anos, estou com ela há 13 anos.
Há 13 anos.
Há 13
famoso
anos.
18.
Não, ao 13 todo. No total.
Ah, no total, chegar a 13
total
mais
13, 5. Casado há 5. E eu consegui...
E trabalha com ela há quanto tempo, que também é importante
Ah,
dizer.
Acho que desde o começo, há 13 anos, né? Porque eu não tinha dinheiro para comprar o meu primeiro computador da maçã, e aí ela me ajudou a comprar esse computador. E isso, eu consigo enxergar o valor dela cada vez mais na minha vida diante das vacas magras, sacou? Porque na época da vaca gorda é moleza. E na vaca gorda também, todo mundo quer colar em você, mas quando o negócio começa a desandar um pouco, eu acho que a parceria de sucesso é quando as pessoas têm a característica de reconstruir, de começar do zero, de continuar naquele projeto corrigindo o que está dando errado. Isso eu acho uma coisa muito difícil. E isso funciona para o meu casamento, mas acho que funciona para qualquer tipo de relacionamento, pode ser claro. Profissional, inclusive, né? É, quando você está bombando, todo mundo quer estar colado contigo, mas quando começa as coisas a desandarem ali, muita gente começa a se afastar quando o barco balança. Então, para mim, o relacionamento que mais faz sentido é quando as pessoas querem reconstruir o que está dando errado, que isso é o mais difícil, o mais desafiador.
Total.
Gostei.
Bosco, você que é um amante da música sertaneja, eu vou fazer aqui uma brincadeira, que é o Sim. seguinte. Numa dupla, aí de uma maneira mais ampla eu pergunto, sempre tem que ter uma primeira voz e uma segunda ou dá para ter ali uma coexistência mais equiparada?
Eu não sei mesmo. Primeiro, eu gostei muito do que o Conte falou, assim. O Lacan fala que a relação...
Aí falou como se fosse chato. Um amigo chato dele, Lacan.
Sempre
falando aquelas coisas dele. Conhece Lacan,
lá,
né?
Lá é impossível.
Lacan, ele é. Fala, o que ele fez dessa vez?
Que a relação amorosa é a única relação que exige do sujeito uma experiência de alteridade radical. O que significa isso? Significa, por exemplo, a relação de amizade, ela não exige... que a gente lide com a alteridade do outro de uma maneira tão radical que nos obrigue a eventualmente transformar coisas em nós que a gente percebe como muito constitutivas, assim. E, entretanto, assim, eu acho que se você entra numa relação amorosa meio com a máxima do Paulinho da Viola, assim, eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim, tem enorme chance de dar errado.
Eu chamo de síndrome,
síndrome de
Tieta.
Gabriela.
Ah, de Gabriela.
Eu nasci
Tieta.
Assim.
Eu
exatamente.
Nasci assim, você sempre assim. Não, síndrome mas de ninguém Gabriela. É assim.
Exatamente.
Então melhora.
Né?
Nasceu assim, então melhora.
Faça esse favor.
É meio síndrome de BBB também, né? Não tem essa fala assim? Eu sou assim mesmo, eu falo mesmo na cara, quem gosta, gosta de mim. Quem gosta de mim, não gosta na hora. Quem gosta de mim, gosta muito. Quem não gosta, não gosta muito.
Então.
Eu sou verdadeiro. Sou verdadeiro.
Para mim, o mais bonito de uma relação amorosa é o sujeito se dispor a tentar se transformar naquilo que ele é mais intratável. Não necessariamente vai conseguir, mas o simples fato de você se dispor já é enorme e já diz alguma coisa para o seu parceiro assim que é enorme.
Uhum.
Que é, o meu amor por você é tão grande, eu encaro isso aqui com tanta grandeza que eu estou disposto a tentar tratar o intratável em
largar
mim.
Largar o caça-níquel.
Mudar uma coisa...
Largar o caça-níquel.
Que seja. Se
mudar uma coisa constitutiva da minha personalidade.
Constitutiva, que é o mais difícil, né? Assim, mas...
E quando você vai fazer isso, Chico?
Hã? É, você pode perguntar para o seu analista.
Que é o mesmo do
que
seu.
É o mesmo que o
sério?
É. A gente jura.
O Jurandir deve falar de vocês dois pra caramba.
O João...
Braço, jura.
Pode falar, o que, é que você não pode falar?
Que
pode
às, falar. Vezes, às vezes o João fala de mim pra ele, assim. Mas meio que pra, só de onda.
Só pra irritar.
Só pra irritar.
Porque ele não pode falar nada. Então ele fala assim, o Chico tá chorando muito aqui, né? Ele, ele fica duro, tadinho, que ele não pode fazer um... Eu, no momento, a cara dele paralisa, porque ele não pode dar nenhum sinal de é ou não. E
antigamente ele usava máscara, agora ele não tem mais a máscara por causa da Covid, né? Mas de volta à coisa sertaneja, isso tem a ver um pouco com de novo, da Sabrina, assim. É mais fácil ser uma dupla... quando um dos sujeitos tem a índole da Sabrina, eu acho. Assim.
Ah, bom, mas aí é mole.
O que o Adnet falou, assim, tem... a capacidade de rir de si mesmo, eu acho um dos maiores traços de caráter.
Generosidade também, né? Já é generosidade, e querer que os dois funcionem.
A pessoa que é capaz de rir de si mesmo é uma pessoa que, em geral, não tem esse narcisismo tão aguçado que tem a exigência de ser protagonista o tempo todo. Essa é uma... Pessoas com um tipo narcisista assim, é difícil de fazer dupla com elas, né?
É.
Difícil. Agora, eu acho que tem situações, assim, em que dois bicudos, eles percebem que o ganho recíproco pode ser tão foda que eu acho que eles conseguem moderar o próprio narcisismo porque percebem que o benefício mútuo é muito grande. E essa é uma aventura bonita pra caramba também. Primeiro porque...
Primeiro porque você está falando isso olhando no meu olho.
Primeiro porque eu estou falando...
que eu acho bonito.
Primeiro porque eu estou falando um pouco da gente.
É, foi um pouco da gente.
É. Segundo porque, quando você passa por isso, o benefício que você tem é enorme. Porque o narcisista é um coitado. O narcisista é alguém que está sempre sofrendo. Não é o protagonista, sofre. Não é elogiado, sofre. Então, quando você é submetido a essa prova e passa pela prova de... Você consegue aprender que o outro, a sua dupla... pode protagonizar mais que você, pô, isso dá um alívio, cara, dá um descanso.
Um paz, né?
Dá uma paz.
E então, você esse consegue benefício, aplaudir também, né?
Você porque tá livre você pra admirar,
tem
né?
Tem que aplaudir.
Não, e pra levantar a bola do sujeito e pra tocar isso. Pro outro cortar.
Quando você tá competindo muito, você não consegue nem admirar direito. Que é, né? A moeda não. Vira pra inveja.
Isso que eu ia fica perguntar, ruim, né? É, Marcelo, que é um comediante... Querido. Você é comediante, né?
Como é que tá?
Você é comediante?
Sou.
Na comédia, que você acha preciso para fazer uma boa dupla de humor? É um pouco isso que o Chico está falando?
É, eu acho que assim, boa dupla de humor no bastidor, na relação pessoal, é uma coisa que passa muito mais por respeito, respeitos, né, que são vários, né? Você pode sacanear a pessoa, brincar, mas não vai no lugar que deixa ela desconcertada na hora do trabalho, sei lá, ao vivo. Faz sim. Aquilo fora. Eu tô falando isso contigo?
Não, não. Só achei
que tu me olhou desse jeito?
Ih, o cara tá nervoso. Que é isso?
É, e até eu gosto muito de brincar, de sair da linha e tal. Mas tem uns lugares que são muito delicados que você não deve ir. Agora, isso fora de cena. As pessoas, eu e Sabrina nos damos muito bem fora de cena. E eu acho que em cena também.
Ela te deu um perfume.
Me deu um perfume.
Eu lembrei disso agora.
Porque eu só tinha comprado uns perfumes mais ou menos na vida e passaram a me sacanear um pouco.
A gente tava falando sobre o cigarro, aí dá um chiclete, ela te deu um perfume.
É isso
que eu pedi.
Não,
pra ela.
Eu acho que entenda quem quiser.
Eu joguei ali porque eu lembrei pra te dar essa. É o famoso levantar.
É isso aí, João. A gente porque é uma boa dupla, você sabe.
A gente, ó, e não é de hoje. A gente é isso aqui, ó, porque a gente sabe que se a gente fizer uma boa conexão, o programa é bom. Continua, Marcelo.
É, mas tem como eu estava falando antes, tem duplas que não se dão bem pessoalmente, esses dois bicudos aí, e que vão muito bem juntas.
Ou aprendem, que... né? A se dar bem.
É, o futebol, você lembra de alguém?
É, lembra de Romário e Edmundo lá.
Mas eles não se davam.
Mas Romário e Edmundo fizeram...
Somos bad boys.
Não, mas eles se davam bem nessa época.
O rap dos bad boys.
Mas eles se davam bem nessa época, eles ficaram mal depois.
É, sei lá, o Flamengo, eu não queria falar de Flamengo. Flamengo foi longe de mim, mas também...
Os dois no Flamengo foi horrível.
Tem um clima horroroso, mas os caras jogam bola.
Romário e Edmundo no Flamengo deu tudo errado.
Ah, ele não se gostava. Achei que era agora, Bruno Henrique, Gabigol.
Deu tudo errado.
Não, mas tem confusão e às vezes a galera tem que encarar pra se dar bem, né? Tem muito isso, né?
Tô adorando.
Você.
Adorei.
Oi. E na vida de casada, hein, Cheryl?
Ih, por quê?
Como é que... Porque eu também conheço teu marido.
Eu, hein? O que você tá fazendo na minha vida?
Eu queria saber o seguinte, na tua vida de casado, quantas vezes por semana... Brincadeira.
Eu quero... Olha que eu respondo.
Eu sei que você responde. Como é que faz pra você ter uma dupla vencedora? Enfim, com um filho, marido...
Sem babá.
Sem babá. Como é que faz pra ser uma dupla vencedora? Quer dizer... Não perder o romance, se gostar, ter tesão, trabalhar. Como é que faz para ser essa dupla infalível?
Eu acho que, primeiro, eu acho que em casamento a gente não é dupla vencedora sempre.
Não.
Nenhum casamento. Nós temos altos, baixos, todos. E eu acho que o que vence é a vontade de continuar como você... Eu queria ter entrado... ali, porque eu acho que é exatamente isso, é querer passar, dar dois passos atrás, saber ouvir, né, uma coisa que faz hoje, né, assim, são 12 anos, a gente vai fazer 12 anos, eu aprendi, quando uma pessoa fala, isso em qualquer relacionamento, a pessoa fala, ah, porque eu fiquei magoado por causa disso, por mais que às vezes eu ache uma besteira, não interessa. A pessoa ficou magoada.
Essa é a realidade.
Ela está magoada, é o sentimento daquela pessoa. Então, me desculpa por isso e deixa eu entender o que, que eu fiz. E eu tenho muito... Depois de um tempo, a gente aprende, né? Eu pergunto, tá chateado? O que, que eu fiz? Me dá a oportunidade de eu me desculpar. Não vou... Ah, tá chateado? Pô, você fica chateado também? Tá. Ah, não, o que, que eu fiz mesmo? Eu quero poder te pedir desculpa. Mas na minha casa, uma boa dupla. Nós somos uma ótima dupla, eu acredito que... Eu e meu marido somos uma ótima dupla, ótimos pais em conjunto, né? Ele me completa, somos completamente diferentes e, ao mesmo tempo, nos entendemos nesse lugar das diferenças e nos respeitamos, nos damos espaço. Eu acho que isso também é muito importante, ele me dá espaço e eu dou espaço para ele respirar também e saber a hora de se retirar.
Isso é difícil, a beça.
É, porque fica... Ah, você não vai sair. Ah, você não vai fazer. Com quem que você vai? O que que não sei o quê? Cadê você tá mexendo no celular? Porque...
Isso é um peso,
cara,
na vida da outra pessoa.
Dá um tempo. Me dá um tempo? Caraca, deixa eu...
Por isso que 12 anos.
12 anos, né?
Eu acompanhei cada minuto desse relacionamento.
Você é um stalker.
Momentos.
Um stalker.
Eu tenho momentos que eu vou contar aqui fora de câmera.
Não vai contar agora, não.
Na volta, a gente fala de superstições. Será que esse botafoguense aqui escapa do estereótipo do torcedor supersticioso do Botafogo? Hein? E essa gremista? Conta na hashtag Papo de Segunda no GNT que mandingas você já fez para ver seu time campeão. A gente já volta. E voltamos com essa gremista mãe de flamenguista, Cheryl Menezes, e com campeão brasileiro de 2023, o botafoguense Marcelo Adnet.
Brasileiro de 2023, o que é isso? Rapaz?
Ele joga assim? Tarô, ele já viu.
Não, mas não, é melhor não falar assim?
É, não, não é ainda.
Por quê? É exatamente sobre isso que a gente vai falar. Peraí, a gente vai debater o nosso medo de comemorar antes da hora, medo de tudo desandar quando tudo está dando muito certo. Você é otimista que canta vitória. Antes do fim, sem ter medo de zicar o fim? Ou você acha que comemorar antes não dá azar, tá tudo certo, tá tudo bem? Vem na hashtag Papo de Segunda no GNT e conta pra gente quem é você na fila do futebol da vida. Meu caro Marcelo Adnet, dá pra cravar sem rodeios que é Botafogo campeão brasileiro de 2023 ou não dá?
Não dá pra cravar.
Não?
Não.
Você acha que não vai?
Acho que vai.
Você acha que vai?
Acho que vai.
Então vai.
Cravar... Não, peraí, meu querido. O senhor tá... Peraí, ouça bem as palavras.
Não, não.
Esse ponto no seu ouvido faz você ouvir muito lá em cima.
Não, mas talvez seja esse topete que não esteja te fazendo pensar. É o seguinte, a minha pergunta é, vai ser campeão de 2023 do Botafogo? Você disse que acha que sim.
Eu acho que vai.
Então vai.
Você também não acha que vai?
Acho que vai.
Acha que vai, Flamenguista.
Olha quem tá aqui comigo.
O Cavalinho!
O Cavalinho! O
Biribão!
O Cavalito, olha aqui. Ele é pronto pra comemorar um título.
Depois de 28
anos. 28
anos. 28
Aquele anos, último sim. título era Zezinho Pereira.
Não, era o pra... Túlio Donizete. Túlio Donizete, né?
Eu tô falando do banco de reserva. Fica com ele.
Claro. Ah, meu Deus do céu, pode levar o Cavalinho? Sério?
É teu, pode levar. Isso aqui é tudo nosso. Deixa eu te perguntar.
Se for mentira, eu saio correndo.
Vou pegar ele ali na saída. Não, senhor!
Vamos pegar, Marcelo. Senhor? É brincadeira, daqui que tá... É, pois é. O Alex acontece, Escobar precisa gravar
acontece muito com esse copo.
Tem um mistério.
Ah, não levando, pode levar? Não,
as pessoas levam o copo?
Eu vou levar, já tô avisando, tá?
Eu também.
Eu quero levar. Saber o seguinte, quem está querendo levar esse copo? Uma pessoa que está triste porque o Grêmio foi eliminado, uma mãe orgulhosa, porque o Flamengo vai bem, muito obrigado.
Então, vamos conversar sobre isso. Ah. Olha só, o que acontece? Eu sou gremista? Sou gremista. Sempre fui...
Eu gostei que ficou até mais gaúcho, viu? Sou gremista?
Sou gremista. Tá? Ah,
tá.
Quero deixar bem claro.
Bem claro, mas tá muito claro.
Tá. Mas...
Tu não é Inter.
De jeito nenhum.
Tu não é do Inter.
Não, tá capaz.
Bom. Não torce pro Imperadores do Samba.
Sou Imperadores do Samba.
Sou Imperadores do Samba, que é a escola do Inter.
Tá. Não é não, é só porque é vermelho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Mas você é muito gremista.
Sou gremista. Nunca tinha ido num jogo do Grêmio.
Ah, super gremista.
Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer.
Não viu o Jardel então, cabecear?
Eu assistia jogo com meu pai sempre na televisão. Mas quando eu cheguei, quando eu me casei com o Saulo é muito flamenguista, muitos amigos flamenguistas.
O Saulo é do tipo que vai pra noite de camisa do Flamengo.
Não vai. Que eu não permito que jogo, que roupa de time é pra dia de jogo.
Regata.
Pelo amor de Deus. Regata.
Regata
nem...
do Flamengo.
Aí,
regata
João,
do
pelo Flamengo. Amor de Deus, deixa eu contar minha história.
Não é pra qualquer um.
Deixa eu contar minha história.
Não.
Aí, ó. E aí, então, eu casei com um flamenguista, tive um filho, que é flamenguista. Ele tem três times que ele diz, que é Flamengo, Mengo e Brasil.
Flamengo, Mengo
e Brasil. Aí eu falo, não, é Flamengo, Grêmio e Brasil. Não, Grêmio e papai não deixa.
Olha.
E aí a gente teve uma discussão, que eu comprei roupinha do Grêmio, essas coisas todas, e o Saulo falou assim, você vai levar ele no estádio? Eu falei, não vou. Ele falou, então...
Segura.
Se retira. Eu falei, tá bom. Fui uma vez no jogo do Grêmio, no Maracanã, Grêmio e Flamengo. Tomei de 5.
Olha. 5?
É, foi esse, foi da Libertadores, né?
Caceta. Foi o único jogo do Grêmio que eu fui na minha vida. Eu tomei de 5. Mas eu não fiquei. Mas eu apanhei, porque era a única gremista no meio da torcida do Flamengo.
Você é Flamengo de boa.
Nossa, eu quase apanhei. Isso. Foi um horror.
Inclusive, a gente tem imagens da família Menezes no estádio, vivendo essa crise familiar. Olha
que assim, isso. Gente?
Bicho tá um touro.
Aí é que tá. Como
tá
é que
bem
eu
treinado,
vou...
hein?
Como é que eu vou dizer que não pode?
Queria dar meus parabéns ao Saulo aí.
Eu
sou um garoto
como.
Que vai levar.
Contribuindo o nosso futuro aí, construindo.
Eu prezo pela paz
a
dentro da minha casa.
A base
tá?
Bem forte.
Você escolhe suas batalhas, né?
Eu escolho. E eu sei, sou gremista, não vou torcer pro Flamengo, mas eu não torço contra, porque eu quero gente feliz dentro de casa. Eu não quero gritando, porque. Não quero. Então tá tudo bem. Recebo galera do Flamengo lá em casa pra assistir jogo, não visto a camisa. Fico de cantinho.
Eu vi, você tava ali num pretinho básico, com blazer, um negócio bom.
Tranquilo.
Muito bem.
Qual é o seu time, João Vicente?
Meu time é Santos Futebol Clube, mas eu não queria falar sobre isso.
Pede pra escalar.
Francisco, você tá vendo o time do nosso Marcelo Adnet aqui voando baixo, fazendo tiquinho, grande tiquinho e muito e grande elenco. Quero saber o seguinte, você acha que esse negócio, você tá torcendo? Pô, Botafogo, 28 anos, calma. Flamengo não tem chance.
Não.
Botafogo, 28 anos sem um títulozinho brasileiro. Não é bacana?
É bacana.
Vai torcer para ele ou não tem essa de torcer pro inimigo
não,
ganhar?
Torcer não, mas eu tenho...
Vai ficar feliz se ganhar?
Vou. Mas eu vou falar uma coisa que o Marcelo não vai gostar. Que é o seguinte, o Botafogo, ele tá numa crise tão... Veio de uma crise tão grande... que o Botafogo estava correndo risco de quase extinção. Assim, o Botafogo estava a caminho de virar um América, um Bangu,
isso
um time
é
vintage.
Isso é uma forçação.
Que fazia, assim, que faz apelo à memória coletiva dos nascidos nos anos 70, como eu. Quem não viu o Luizinho jogar no América, Arthurzinho no Bangu, Túlio no Botafogo, estava virando isso. Então, o Botafogo estava virando, assim,
escroto.
O segundo time dos cariocas, porque é alguma coisa inofensiva, entendeu? É. Então, todos os flamenguistas... Tá todo mundo feliz pelo Botafogo.
Uhum.
Eu estou feliz pelo Botafogo.
Tá sendo condescendente?
O quê?
Tá sendo um pouco condescendente?
Ele está vestindo essa máscara do flamenguismo, que é algo muito típico da nossa cidade. Que é algo que interrompe o fluxo progressista do Rio de Janeiro.
Veja,
todo só, progressista...
Só não vamos continuar isso sem o Bruno Mazzeo, que está aqui no estúdio, que ele falava do
O Bruno leva a sério.
Caraca, está
todo progressista flamenguista acaba o progressismo no flamenguismo.
É mesmo?
Pode ver.
É.
Ah, não, eu sou super a favor das minorias, não sei o quê. Até nem ninguém.
É.
Nem uma Kombi, aquela merda que só tem velho. Aquela torcida de gente morta, minoria. Faz nem barulho, pequenininha, pequenininha. Mas tu não é a favor das minorias?
É.
Por que que tu tá me tratando dessa maneira? E outra, você não sabe o que é vestir essa camisa.
É, graças a Deus.
Não sabe o que é vestir essa camisa. Não, não precisa agradecer a Deus, não.
É, eu agradeço ao meu pai.
Isso, a seu pai. Porque Deus não lhe escolheu para vestir essa camisa. Quem veste essa camisa tem que ter muita resiliência.
Tem que ter
amor pelo time. Porque o teu amor não é fazer gracinha de sair gritando na janelinha e ser uma pessoa solitária, amargurada, cheia de amigos. Sou cheio de amigos lá em casa.
Meu amor é amor de Kenga.
Entendeu?
É isso. Eu quero te mostrar o que é.
Eu não acabei ainda.
Não, mas enquanto você vai falar em cima de uma coisa que eu quero mostrar para o Chico, que é o que é o amor. Imagenzinhas de Marcelo Adnet, nunca campeão, mas ali que a gente tem aí.
Vamos ver se amolece o coração.
E você para, que amor!
E você continua, você pode continuar.
Eu com pernas tortas, garrinchianas, em Macaé, em 1987.
Aí campeão?
Aos 5 anos de idade. Botafogo não era campeão há 19 anos,
mas
esse dia aí.
Mas iria ser logo depois com um gol de falta.
Dois anos
falta
depois.
Do Maurício no Gotardo.
Esse não é o Gregório?
O Flamengo já está reclamando de falta.
Isso é Gregório?
Um título roubado.
Agora,
um
título roubado. Você lembra que no primeiro
o
turno...
Meu querido,
olha para cá.
Próxima
olha
para
o meu olho, rapaz.
É um consenso.
Olha para o meu olho, rapaz.
Mas a gente tem outra pauta?
Com o apresentador, por favor.
Não, mas deixa ele.
O senhor está perturbando o programa. Ordem no recinto.
Eu gostei.
É
essa
um
coisa
consenso no mundo do futebol que o Flamengo nunca foi favorecido pela arbitragem.
Nunca foi?
Nunca foi. Só a pessoa que está
deformando
a realidade pode dizer isso.
Exatamente. Eles reclamam da final. No primeiro turno desse campeonato de 89, houve um jogo fantástico.
Falta só uma cervejinha, gente.
De 1-1.
Pra eu ficar
foi 1-1 Botafogo e Flamengo. Não sei se você lembra. O goleiro do Flamengo larga uma bola e o Paulinho Cristiúma chuta a bola pro gol e o árbitro...
grande Paulinho. Lembra dele,
Paulinho Cristiúma. Nossa!
Se eu não me engano, ele fez uma novela com Paulo Gorgulho.
Olha isso!
Lembra dele, Paulinho,
esse é o Nuno Léo Maia.
Tem outra foto que eu queria mostrar aqui. Cadê? Não tem outra? Não eram três?
Tem?
Tem mais uma. Olha aí, ó.
Olha, 95, esse é o dia.
Não, mas isso aí tava usando coisa, droga já. Isso aí eu já não era criança mais.
Eu tenho 13 anos na foto.
Ah, é?
Está ofendendo um menor de idade, é isso. Sua vaidade te cega tanto que você chega ao ponto de ofender o menor.
Esse é o dia do campeão.
De 95. Eu fiquei tão nervoso, cara, que eu não consegui ver o segundo tempo do jogo. Eu não vi. Eu fui pra janela.
Também teve algum problema de arbitragem aquele jogo, Santos e Botafogo.
Cara, é muito amargurado o flamenguista, né? Ele quer ganhar todas. Ele não quer perder nenhum. É impressionante. E o Zé Roberto Reit, tá bem? Vamos seguir a pauta.
É um juiz imparcial.
Não, a pauta é essa.
Eu quero saber
na verdade, a pauta é essa.
Como dizila. Eles perdem a razão, né? Eles vão para um lugar muito louco.
Uma coisa muito louca.
Eu quero saber o seguinte, como dizila, na tua vida, você tem esse tipo de superstição de cantar a vitória antes do tempo? Aquele contrato, um negocinho que tá para fechar, aqueles milhões que vão pingar no teu bolso, mas não vamos falar agora nem para ninguém para não azedar o pirão?
Cara, eu não tenho não, mas eu queria contar uma história aqui do meu irmão, que meu irmão tem.
Ih, vai.
E aí, assim, vira e mexe, ele vai me contar alguma coisa que ele tá pretendendo fazer e tal, não sei o quê. E eu lembro de uma das últimas, a gente tava no carro, ele falou assim, fecha o vidro. Eu falei, que foi, mano? Fecha o vidro. Aí fecha o vidro, repreende. Repreende o quê? Repreende em nome de Jesus, mano. Tem que afastar a energia negativa aqui. Falei, como assim, cara? Não, porque eu quero te contar um negócio. Aí ele começa a contar a ideia dele, fala quais são os planos.
Eu acho primeiro muito... ele repreende para limpar.
O vidro. E aí, na nossa adolescência também, quando eu tava em casa, ele fechava a janela. Fechava a janela, repreendia, fechava a porta. Então, ó,
Ele fazia uma bolha.
Tem um ritual aí pra contar um segredo, pra contar um plano.
Vou fazer.
Acho muito bonito, muito fofo isso nele. Cara, eu não sou tão supersticioso, mas eu acredito no lance da energia negativa e positiva, mas eu acho que a nossa energia positiva tem que ser maior do que a negativa que os outros tentam canalizar contra nós, né? É claro que, naturalmente, eu não vou dividir alguma ideia com alguém que pode me prejudicar. Mas...
Mas como
eu vou
é que você faz para trabalhar no meio artístico? Não. Que tá todo
mundo... Só não postar, cara. Eu tenho tido...
Só não postar. Muito
eu tenho admirado tanto pessoas que trabalham para caramba e gera bastante resultado sem ter Instagram, sem ter que ficar postando as coisas, cara. Tô com uma inveja boa dessa galera.
Eu acho
galera.
Chiquérrimo também.
Chiquérrimo
e fulano, hein? Não tem Instagram.
Chiquérrimo também.
É?
Eu fico desconfiada.
Você fica desconfiada? Você acha que tem um mandado de prisão?
Sei lá, a pessoa não tem Instagram hoje em dia,
eu
né?
Acho
é meio
que
estranho.
Eu sou louco
pra
apagar o meu.
Eu até pode não postar muito, não postar nada, mas não ter, não, não tenho.
Eu acho chique. Eu quero saber estranho. Se você acha que esse negócio assim, te chamaram pra fazer um trabalho bom, aquele trabalho com fulano, ciclano que você ama, que admira e tal, com aquele diretor que você tanto quer. Fala antes de assinar?
Eu já fui de não falar nada, né? Já fui de guardar, até tá... Acho que às vezes a gente tem que cuidar um pouquinho, porque não é cantar vitória antes do tempo, mas às vezes pode, em algum momento, desviou por algum outro motivo e aí você tem que contar depois que...
Que não rolou. Deu,
não rolou. É só por isso. Mas acho que felicidade compartilhada é felicidade redobrada. Então, assim, é bom a gente estar feliz, é bom a gente espalhar a felicidade num lugar onde as pessoas estão tão tristes, estão tão pra dentro, estão tão olhando só pra si, sabe? Você dividir um pouco, eu gosto de dividir as coisas boas. Eu gosto de ouvir coisas boas.
Mas depois que assinou, não dá aflição antes.
Mas isso não é por medo, por inveja, essas coisas. É mesmo por ter que depois explicar que não deu.
Eu tenho medo de inveja.
Mas, assim, dentro de casa é diferente, né? Me ligam da bala Juquinha, eu falo, amor, vai pingar cenzão aí.
Só de pode ir no shopping.
Começa a fazer dívida.
Já pode ir no shopping.
Mas
que você que
sabe
quer?
Que. Vendo,
não, mas é
vendo
a tua
rede social,
de vida.
Me parece que vendo rede social, se você não contar que você venceu com uma puta roupa de vencedor, as pessoas não sabem que você venceu. Então tem gente que é profissional em dizer que venceu. Tem gente que tem esse DNA mesmo, assim, da pessoa tá pegando um voo, ela pega um amendoinzinho e fala curtindo o amendoim, no conforto, no ar.
Você tá falando alguma coisa? É pra mim que você tá falando?
Não, claro que não. Mas eu tô dizendo, às vezes, quando você não posta e você não
você
diz
não
que venceu,
viajou.
Parece que
é igual
a coisa
a gente
não aconteceu.
Malha. Se você não é postar tipo que malhou, não cresce exatamente. O músculo,
mas a gente tá
cresce.
Falando de 92% do Instagram, né?
Não.
É por aí, é. Assim, mas é engraçado que no mundo as pessoas querem, você tem que marcar bem as coisas para aquilo se tornar, entre os outros, é claro, uma realidade, né? Então tem muita gente que trabalha só isso, marketing, a pessoa não faz nada, mas ela está sempre lá postando coisas e ativa, e você pensa, essa pessoa é ativa.
Mas
e não
eu
é.
Pensei, mas o erro é de quem pensa
eu
isso.
Eu penso muito
isso,
da onde vem o dinheiro. Eu queria fazer um quadro no Fantástico.
Dos trouxas!
onde
não,
vem
não, mas tem umas pessoas que não trabalham, não têm família rica e estão em Ibiza todo dia.
Ou é a pessoa publi, tá na... não é publi?
Não, nem é isso que eu estou dizendo. Eu quero
pessoa,
vamos fazer
é
esse quadro.
É a parça do Neymar.
É.
Mas o curioso é que a gente está fazendo recorte de uma plataforma, de um comportamento em uma única janela, né?
É.
Ah, sim, claro. Nossa. Mas Brasil é isso.
Agora, eu quero saber o seguinte. Marcelo, sobre o Botafogo, eu quero saber o seguinte. Como ser... Vocês estão tendo uma discussão...
Né, pesadíssima.
Super deselegante da parte dos dois. Quero saber o seguinte. Como é que...
Parou
como é que
dois.
Ser botafoguense, sério, moldou o seu caráter?
Pô, molda bastante porque você está acostumado em estar em minoria. Você está acostumado a não ser o vencedor. É, entre os disputantes da sua cidade, ou do seu bairro, da tua região. E isso é um lugar que você se acostuma e mantém a tua posição de botafoguense, né? Mesmo no meio disso tudo. Pessoas com um pouco mais fracos de
caráter.
De caráter, não, de caráter não, gente, tô brincando, não é de nada a ver
cara,
com caráter.
No...
Mas a gente tem esse orgulho, assim, de essa coisa, vocês são poucos, mas e daí, assim... A gente tem esse grande orgulho e é difícil. Eu acho que não é, de jeito nenhum, é culpa do Flamengo. Não é. Mas a gente vive num estado em que 52% das pessoas são flamenguistas. Se você junta o Vasco, Fluminense e o Botafogo, não dá a torcida do Flamengo. Então, também é você você ter um orgulho e uma paixão que você não pode expressar 100%, porque é perigoso também. Então, eu já fui agredido em estádio umas 3 vezes. Mas eu não desgosto do Flamengo. Falando do Flamengo, não, eu acho bonito quando eu vou para fora do Rio, tem uma galera cantando o hino do Flamengo e tal. Eu falo, ah, é daí que eu venho, são os meus amigos, meus vizinhos. Então, eu acho errado também ter uma visão raivosa sobre futebol. E o Botafogo me ensinou tudo isso, uma coisa de humildade mesmo, de falar, cara, tem espaço para todo mundo, eu não preciso ganhar todo ano, não preciso ser a maioria.
Bonito.
Não preciso ter gente me apoiando em massa para que isso seja...
É, não, já que o Adnei agora falou sério, eu queria falar sério também.
Achei que você ia falar que não, você aprendeu a ganhar muito
isso aqui tudo é um...
Ele é tão deboche, a gente ri.
Vai vir o deboche.
Rapidinho que a gente tem que encerrar.
Isso é tudo uma... Já? É tudo uma farsa de torcedor. Eu sou um péssimo torcedor.
Você é maravilhoso.
Eu sou apaixonado por futebol. E também, dentre todas as dimensões do futebol, a que eu menos assim, sou apegado é a dimensão de torcer. Eu vejo futebol com encantamento, com prazer enorme. Vejo jogos de outros times. E acho uma das coisas mais estúpidas da vida ser agressivo por causa de um time de futebol.
Pois é.
Então vocês vão fazer as pazes agora.
É brincadeira.
Não, mas a gente, sempre. Total, não tem, não tá tem briga nenhuma. Mas... Zero.
Apito final, meus papoluchos. Chegou ao fim. Quero agradecer muito a meus bravos jogadores que estiveram aqui comigo hoje. Condzilla, Francisco Bosco. Cheryl Menezes.
Que isso, que diferença de tratamento.
Ai, gente, para.
E Marcelo Adner.
Obrigado, querido.
Muito obrigado pela presença de vocês. Desculpa o Francisco que brigou com você, mas ele é bonzinho. E, minha gente, assistam Sobre Nós Dois.
Isso.
Toda terça e quinta, às 22h30 da noite, aqui no GNT e também no Globoplay. Adnet, Sabrina arrebentando, muita gente divertida, uma gargalhada, informação, tudo ao mesmo tempo. E segunda-feira que vem, acredite se quiser, sabe o que tem, Condzilla? Papo de segunda. Então volta, vem nos amar. Beijo, Sharon, beijo, Adnet.
Beijo, meus queridos amados.
Uma salva de palmas para a Sharon e Adnet.